Começa agora, SBPC no ar. SBPC no ar. Ciência e tecnologia, aqui na Educativa UFMS.
Olá, muito boa tarde para você que acompanha a programação da Educativa UFMS. Seja muito bem-vindo. Eu sou Daniel Katuver e hoje, dia 16 de maio de 2019, você acompanha mais uma edição do programa SBPC no ar. Em nossos encontros semanais, você fica por dentro dos bastidores do maior evento científico da América Latina e o terceiro maior do mundo, a 71ª reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Entre os dias 21 e 27 de julho, a nossa universidade será palco para o encontro das mais diversas áreas de ciência e pesquisa. Serão 7 dias de programação, com diversas atividades para os participantes das mais diferentes áreas de ensino. O tema da edição 2019 é Ciência e Inovação nas Fronteiras da Bioeconomia, da Diversidade e do Desenvolvimento Social. E no programa de hoje, recebemos aqui nos estúdios da Educativa UFMS a diretora científica da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul, Edna Scremin Dias. Vamos falar sobre a colaboração da Fundect com a UFMS para a realização da 71ª reunião anual da SBPC. Professora Edna, boa tarde, seja muito bem-vinda.
Boa tarde.
Professora, para começar a nossa entrevista, vamos contextualizar os nossos ouvintes. A senhora é graduada em Ciências Biológicas, né? Possui mestrado em Botânica e doutorado também em Ciências Biológicas. Além disso, a senhora já tem uma história com a SBPC, né? Através de suas pesquisas. Conte um pouquinho mais para a gente sobre isso.
A SBPC, ela sempre foi o berço da organização da ciência, tecnologia e, mais recentemente, dos processos de inovação no Brasil. Ela, desde 1948, ela constituiu a base de várias outras sociedades de pesquisa brasileiras. Então, a Sociedade Botânica do Brasil, a Sociedade Botânica de Zootecnia, de Zoologia, de Genética, tiveram como base de formação as reuniões da SBPC, que eram reuniões anuais, quando congregavam, né, a maioria dos pesquisadores. Ainda continua congregando os pesquisadores das diversas áreas do conhecimento. Assim, a gente pode dizer que a institucionalização da ciência e tecnologia no Brasil, ela começa com os debates e as discussões e organização das demandas das áreas de pesquisa que ocorreram dentro das reuniões com os pesquisadores brasileiros nas reuniões da SBPC. Então, você pode até dizer que há uma... elas se confundem, né? O início da organização da sociedade, as reuniões anuais e a organização da ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Todas essas discussões, elas deram base, por exemplo, para criação do CNPq, para a fundação do CNPq, para a fundação da CAPES e, posteriormente, já em 1985, logo depois do período de ditadura, a estruturação do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, todas essas discussões, as questões referentes às questões ambientais, questões da biodiversidade, elas iniciaram com as reuniões do SBPC. Sempre ao final das reuniões, foram produzidos documentos, moções, cartas e outros instrumentos que foram encaminhados aos políticos, aos órgãos competentes, para orientar as políticas públicas de ciência e inovação no Brasil, ciência, tecnologia e inovação. Então, a SBPC, ela foi, além do fórum científico, um fórum político da ciência brasileira. E ela sempre tomou este espaço, né, entre os pesquisadores do Brasil. Então, todos os pesquisadores, eles tinham, antes de 1948, por exemplo, quando foi iniciada a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, o modelo das organizações dos cientistas eram as organizações das sociedades estrangeiras. Então, a SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, ela trouxe para dentro do Brasil este modelo e que estruturou as demais sociedades. Então, isso é muito importante porque é um fórum de discussão política e é muito importante que continue, né, a SBPC dentro desta pauta, porque nestes fóruns é que se discute o desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico e todo o desenvolvimento científico que tem incentivado a estruturação, a melhoria e a, de produção científica nas diversas áreas do conhecimento. Então, falar, por exemplo, a Sociedade Botânica do Brasil, ela começou em 1951. Eu sou associada dessa sociedade desde a década de 90. Depois, a Sociedade Paulista de Botânica já surgiu na década de 80, também como um ramo das discussões dentro da sociedade da SBPC, das reuniões da SBPC. E é a reunião, né, a sociedade mais plural, porque ela congrega vários cientistas das diversas áreas do conhecimento.
E, professora, como eu já falei no início do programa, essa é a primeira vez que o Mato Grosso do Sul vai receber uma edição da reunião anual da SBPC, né? Para a senhora que já participou em edições anteriores, em outros locais, qual o sentimento de receber esse evento aqui no estado?
Bom, a sensação é indescritível, né? Porque a gente poder contar com a maior reunião de pesquisadores do Brasil, a maior reunião da América do Sul, uma das maiores do planeta, é indiscutível pensar na importância disso e na sensação de realização que todos nós temos. A minha história, né, dentro da UFMS, nessas três últimas décadas, me fez vivenciar o crescimento de pesquisa, o aumento no número de eventos científicos anuais, a estruturação das diversas sociedades, né? E isso tudo ocorria esses eventos de maior porte em outros estados. Então, quando eu ia para um grande evento desse, eu imaginava, quando será que Mato Grosso poderá receber um evento dessa magnitude? E eu ficava pensando também, puxa, mas esses organizadores são ousados, né? Que responsabilidade. E hoje, né, acompanhando de perto toda a organização e a preparação desse evento, a sensação que eu tenho é de muito orgulho da gente poder conduzir essa atividade aqui. Por outro lado, é de uma responsabilidade muito grande, porque são muitos parâmetros que a gente precisa observar e que devem ser avaliados pelas comissões organizadoras e monitorados para que, de fato, todo o evento seja um sucesso. Desde a programação, a arrumação da casa, né, o UFMS está sendo arrumada para receber os seus visitantes, a arrumação de Campo Grande, da cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, toda a estrutura de turismo para aguardar estes visitantes que possam estender a sua estada aqui, isso deve estar tudo perfeito. A minha sensação é como que se eu estivesse assim, recebendo uma visita muito importante na minha casa e eu quero fazer tudo ficar lindo, maravilhoso. Então, é isso que o FMS está fazendo. Ela está se organizando para deixar tudo bonito, para que as pessoas levem uma boa impressão. E para que os participantes, quando eles voltarem para suas cidades, para seus estados, para seus países, eles levem na memória só as lembranças boas, que ao comentarem nas suas universidades, nos seus institutos de pesquisa, para os seus familiares e amigos, né, do evento que veio aqui para o Mato Grosso do Sul, ele pode dizer, nossa, Campo Grande é maravilhoso, a universidade é fantástica, o estado de Mato Grosso do Sul é muito bom, acolhedor, a universidade é muito comprometida, ela é produtiva, o município é bem organizado, ele é agradável, tem as belezas naturais que são fantásticas, valeu muito a pena estar lá. Então, é como se eu estivesse recebendo uma visita na minha casa e quero que eles levem a melhor impressão.
E a SBPC é uma sociedade que há 71 anos atua em defesa do avanço científico e tecnológico e do desenvolvimento educacional e cultural do Brasil. Professora, e a partir de suas experiências pessoais, como que a senhora avalia a importância da participação dos estudantes e pesquisadores na reunião anual da SBPC em questão de aprendizado, contato com outras pesquisas? Quais são os benefícios no modo geral?
Eu acho assim que os nossos alunos de graduação, de pós-graduação, os pesquisadores, né, quando eles vão para um evento dessa magnitude, é muito importante a sua participação, porque é um momento de interagir e conhecer colegas que trabalham nas mesmas áreas, né, de conhecimento, que estão desenvolvendo os trabalhos similares em vários lugares do Brasil e no exterior. E é possível estabelecer parcerias de trabalho com essas pessoas. Além disso, como a SBPC sempre foi um fórum de discussão das políticas de ciência e tecnologia e, mais recentemente, inovação, é o momento de estabelecer propostas de intervenções que possam, junto às agências de fomento, visar melhoria da ciência e tecnologia. Não só melhoria em qualidade, como também a melhoria do financiamento destas ações. Então, para os alunos de graduação e pós-graduação, a apresentação dos seus resultados favorece discussões sobre adequação do método do seu trabalho, possíveis novos caminhos que eles possam implementar nas suas pesquisas para obtenção e otimização dos seus resultados, além de sugerir propostas que poderão ser agregadas para ter ganhos nos produtos que estão previstos na sua pesquisa, né? Os produtos científicos previstos nas suas pesquisas. Então, além de proporcionar a ampliação, né, da visão dos nossos alunos e das possibilidades de integração das linhas de pesquisa, isso dá base também para a sua formação e para discutir também as questões políticas que envolvem toda a ciência e tecnologia no Brasil. Com certeza, né, essa é uma oportunidade ímpar para o desenvolvimento pessoal, acadêmico e profissional e para o conhecimento científico desses alunos e também dos demais profissionais, né? Quando a gente pensa também nos alunos da educação básica que vão participar, o comparecimento dele, a participação na SBPC, nós vamos ter aqui também o momento família, né? Então, constitui um mecanismo extremamente importante para ajudar os jovens a construírem e atualizarem o seu legado de conhecimento. Isso contribuirá também, né, essa sua participação, para inicialmente ele já ser colocado junto a uma linguagem científica, junto aos trabalhos científicos, para ter uma formação sólida, segura, enfrentar todos os desafios que a gente enfrenta na sociedade. Então, assim, a participação dos alunos, seja de graduação, de pós-graduação, da educação básica, esse evento, né, a SBPC, ela pode orientar as novas alternativas para a formação profissional. A gente pode até dizer que eventos científicos contribuem para o desenvolvimento da formação acadêmica desses estudantes, que servirá como complemento às suas atividades acadêmicas e para o conhecimento adquirido em sala de aula. Então, ele vai poder ver que vai muito além do que ele vê na sua sala de aula, a integração, a transdisciplinaridade, o que ele pode fazer em outros espaços que não só na sua sala de aula ou no seu laboratório.
Professora, como foi dito no início do programa, a reunião anual da SBPC é considerada o maior evento científico da América Latina e o terceiro maior do mundo. E para realizar este evento, a UFMS tem contado com diversos parceiros, inclusive a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia, que é o órgão vinculado à SEMAGRO, do governo do estado de Mato Grosso do Sul. Professora Edna, como que é para a Fundect, para o governo estadual, fazer parte dessa história que está sendo construída em nosso estado a partir da reunião anual da SBPC?
Bom, a missão da Fundect é apoiar todas as ações referentes à ciência e tecnologia que são conduzidas no estado do Mato Grosso do Sul. E a SBPC é o maior evento brasileiro para a discussão de ciência e tecnologia. Então, a Fundect, ela faz parte, como você já disse, né, do governo do estado. E o governador, né, Reinaldo Azambuja, ele deu todo o apoio incondicional, via SEMAGRO e Fundect, para que essa pauta fosse prioritária e relevante para o estado, porque ele julga, né, a Fundect, a SEMAGRO julgam que este evento é uma pauta extremamente importante para o estado. Tanto o estado do Mato Grosso do Sul como o Brasil, a gente está passando por problemas econômicos, né, de contingenciamento de recursos em todos os setores. Contudo, via Fundect, via SEMAGRO, foi dado prioridade ao evento da SBPC pela sua relevância e importância. Então, no âmbito da Fundect, a gente tem um programa de apoio à realização técnico-científico e esse evento faz parte dessa ação dentro do programa, porque ele congrega todas as áreas de conhecimento, ciência, tecnologia e inovação.
E para você que sintonizou agora na Educativa UFMS, este é o programa SBPC no ar, hoje com a participação da diretora científica da Fundect, Edna Scremin Dias. Professora Edna, como que a Fundect tem colaborado com a UFMS para a realização da 71ª reunião anual da SBPC?
Bom, além do que eu já posicionei sobre essa questão do recurso, já em dezembro foi assinado um decreto pelo governador do estado instituindo a Comissão Governamental para dar suporte à 71ª edição da reunião anual da Sociedade Brasileira Progresso da Ciência. E a Fundação, ele tem assento nessa comissão, e nós estamos com a equipe que faz parte dessa comissão, trabalhando junto com a Semagro, todos os outros parceiros, para viabilizar o evento da melhor forma possível. Então, todos estamos juntos, trabalhando para que aconteça a SBPC da melhor maneira possível e que seja um sucesso. Outra questão também é que a gente, em dezembro também foi assinado um decreto, o decreto que regulamenta a Lei 10.973, de dezembro de 2004, que regulamenta a matéria de Política Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, o nosso decreto, que é o decreto 15.116, ele foi feito, foi publicado, assinado e publicado em dezembro, e esse marco regulatório da Ciência, Tecnologia e Inovação, ele teve na Fundect e na Semagro a elaboração da que ajudou a redação da elaboração desse marco regulatório, porque para permitir facilitar a melhor aplicação de recursos e apoio aos pesquisadores, né, e também ao evento. Então, é interessante que a expectativa, né, nesse decreto, que a Fundect agora está tomando como base, é a gente permitir facilitar a vida do pesquisador. E a SBPC foi um dos primeiros projetos que foram apoiados junto a esse decreto. Então, quando a gente fala em ciência e tecnologia e a inovação, ela está implícita em todos os processos de produção científica, na Fundect, nos esmeramos muito, toda a equipe da Fundect esmerou bastante em organizar toda a estrutura de liberação de recursos para a realização do SBPC por meio de um termo de outorga que foi elaborado à luz do novo decreto. E foi o primeiro termo de outorga que nós implementamos. Então, essa forma de liberação de recurso, então, assim, a SBPC, a UFMS, ela tem todo o apoio da Fundect, seja dentro da Comissão Geral do Estado, seja como repasse, quem auxiliou o repasse de recurso, e a gente priorizou todas as atividades que serão conduzidas e que constam na proposta elaborada, principalmente visando dar um apoio incondicional à elaboração de todas as ações na Fundação.
Certo. E, professora, a senhora mencionou esse decreto, né, que seria o tema da próxima pergunta. Eu queria saber como que esse decreto ele contribui, para além de contribuir com a realização da SBPC, né, da reunião anual aqui na UFMS, como que ele contribui para o avanço científico em Mato Grosso do Sul?
O decreto 15.116, ele tornará todos os processos de liberação de recurso e de prestação de contas com maior agilidade. Nós, pesquisadores, temos uma dificuldade muito grande em mexer com números, porque a gente quer estar dentro do nosso laboratório trabalhando. E até antes da publicação do decreto, o processo de financiamento e os relatórios técnicos, eles eram mais focados na execução financeira do que no produto propriamente dito daquela pesquisa. Esse decreto, ele torna uma lógica diferenciada, onde o produto é o foco. Todas aquelas questões financeiras de aplicação do recurso, elas só serão focadas numa prestação de contas técnico-científica, se o produto não foi viabilizado, ou seja, se a pesquisa ela não foi concluída, então se ela não entregou os resultados propostos. E isso é muito importante, porque tira do pesquisador aquele encargo de ficar em cima de uma prestação de contas. Então, é muito importante, por exemplo, que esse eu acho que é um dos grandes ganhos que a gente tem. E também a pesquisa atualmente, a ciência, a tecnologia, ela envolve muito a relação com empresas, né? Então, hoje, a inovação dentro das empresas poder permitir a convergência das ações feitas em laboratórios, pesquisas feitas em laboratórios, e colocar isso disponível para uma indústria, para uma empresa, para ela ter ganho na sua produção, vai ser muito facilitada com a publicação do decreto.
Certo, já estamos a 65 dias da 71ª reunião anual da SBPC. Professora Edna, para encerrar o nosso bate-papo, o espaço agora está aberto para que a senhora apresente as suas considerações finais e aproveite também para reforçar o convite para toda a comunidade participar do evento.
Bom, neste momento que a gente está vivenciando uma crise muito grande nos recursos destinados à ciência, à tecnologia e para a educação brasileira, que é reflexo, né, da crise econômica, social e política, discutir ciência brasileira e sua forma de financiamento é de primordial importância. E a SBPC, ela mais uma vez vai proporcionar isso. E agora aqui no Mato Grosso do Sul. Então nós podemos, eu estou muito satisfeita com isso. Contudo, os cortes conduzidos, né, pelo governo federal, eles atingiram em cheio a proposta inicial da SBPC que a UFMS fez. Então era dentro de uma lógica e hoje tudo está sendo reestruturado e repensado para que ela possa correr com sucesso. Mas o que eu queria falar para as pessoas que estão nos ouvindo é que nós precisamos do apoio de toda a sociedade, da participação para mostrar, olha aqui, está difícil, mas a gente conseguiu e vamos fazer bonito. Então, eu tenho certeza que o Mato Grosso do Sul fará um excelente evento, com qualidade. Todos nós estamos trabalhando para fazer o melhor. Afinal de contas, né, o Brasil ocupa o 13º lugar na produção científica mundial. E essa conquista ela não foi obtida de uma hora para outra, mas sim, ela foi por meio de uma dedicação muito grande dos pesquisadores, dos líderes de pesquisa, das diversas instituições de ensino de pesquisa e institutos científicos do Brasil, e que sempre estiveram presentes nas reuniões anuais da SBPC, apresentando seus trabalhos, os trabalhos sérios, inovadores, e apresentando discussões importantíssimas para o desenvolvimento do país. Veja que, para isso, também foi decisivo todo o crescimento dos programas de pós-graduação e da expansão das universidades brasileiras públicas e demais instituições científicas do país. Então, a participação da sociedade toda, da sociedade interna e externa, do meio científico ou da sociedade em geral, neste momento é de extrema importância para mostrar que nós precisamos continuar financiando a ciência, a tecnologia e a pós-graduação no Brasil. Se a gente ocupa hoje o 13º lugar em pesquisa, foi porque houve um aumento considerável e contínuo de investimento público do governo federal, é porque houve, né, um investimento contínuo do governo federal, dos governos estaduais, via as fundações estaduais de apoio, né? E que essas pesquisas sempre foram comprometidas com a ciência e tecnologia e com a inovação nos processos produtivos. Então, assim, eu penso que esse evento que ocorrerá aqui na UFMS, ele acontecerá num momento histórico crucial para o Brasil, pois ainda há muito a ser feito para ocupar o lugar de destaque, para o Brasil possa ocupar o lugar de destaque mundial, na economia mundial. E, para tanto, o financiamento de pesquisa, de inovação, é importantíssimo e primordial. A gente precisa agregar, né? Eu acho que essas discussões, tendo como pauta bioeconomia, por exemplo, o desenvolvimento social, a diversidade, é um momento extremamente importante para que a gente possa discutir como agregar valor aos produtos no país, como agregar ciência e tecnologia junto à indústria, né? Para que a gente tenha uma economia do futuro, que será tecnológica, e também uma formação de profissionais que deverá ter a qualidade e ser inovadora para poder mudar, ocupar os espaços de trabalhos importantes que vão permitir o desenvolvimento do país e ajudar a pensar num país mais justo, mais humanitário e sustentável. Então, assim, eu acho que este evento, ele é de uma importância tremenda, e eu queria que todos os sul-mato-grossenses pelo menos passassem um dia aqui na UFMS ao longo deste período para poder mostrar a riqueza que os nossos pesquisadores jovens, os nossos pesquisadores não tão jovens assim, já fizeram e estão fazendo para o Brasil e para o Mato Grosso do Sul. Então venham todos para a SBPC aqui na UFMS, que ninguém vai se arrepender, muito pelo contrário.
Nós conversamos hoje com a diretora científica da Fundect, Edna Scremin Dias. Professora Edna, novamente eu agradeço a sua participação em nosso programa. Muito obrigada.
Obrigada pelo convite e estamos juntos aí para que seja um sucesso.
E antes de encerrar esta edição, vale lembrar que as inscrições para a 71ª reunião anual da SBPC continuam abertas até o dia 19 de julho. As inscrições são gratuitas e dão direito ao certificado de participação geral. As informações completas estão disponíveis nas normas de inscrição. Para saber mais, acesse o site sbpc.ufms.br. Além disso, você também pode conferir no site os assuntos que serão discutidos na programação científica da reunião anual da SBPC 2019. A crise na democracia no Brasil, energia nuclear, o impacto da privação de sono na sociedade atual e a evolução humana e criacionismo são alguns temas que farão parte das conferências. Já nas mesas redondas, estão programadas discussões sobre a tragédia de Brumadinho, biodiversidade e bioeconomia, mulheres na ciência e o que pensam os jovens sobre a ciência, pesquisa versus realidade, além de outras. A edição deste ano da reunião anual trará ainda 46 minicursos que serão realizados entre os dias 23 e 25 de julho. Os participantes poderão escolher entre temas como educação científica crítica, animais peçonhentos, biodiversidade de frutos do Cerrado e Pantanal, entre outros. É importante lembrar que todos os minicursos ocorrerão simultaneamente, por isso, é possível fazer a matrícula em somente um deles. O período de inscrição para os minicursos segue até o dia 11 de julho. Para conferir a programação completa, acesse o site sbpc.ufms.br. A 71ª reunião anual da SBPC acontece aqui na UFMS de 21 a 27 de julho. A realização da reunião anual é de responsabilidade da SBPC e da UFMS e conta com a parceria das instituições de ensino superior, IFMS, UCDB, UEMS, UFGD, UNIDERP e UNIGRAM. O evento também tem o apoio das seguintes organizações: Prefeitura Municipal de Campo Grande, FamaSul, FAEMES, FIEMES, FEComércio, FAPEC, Fundect, Embrapa, Fiocruz, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, SEBRAE, Sicred, OCB, Solurb, Arara Azul, Energisa, CAPES, CNPq, FINEP, Ministério da Educação, Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e Governo Federal. Eu sou Daniel Katuver e este foi o programa SBPC no Ar, com direção-geral da SECOM, a Secretaria de Comunicação Social e Científica da UFMS, edição de áudio de Valdir Viana. Todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. Acesse educativa.ufms.br. Continue acompanhando a nossa programação. Voltamos na próxima quinta-feira, às 5 da tarde, aqui na 99.9. Obrigado pela companhia e até semana que vem.
Você ouviu SBPC no ar. SBPC no ar. De volta na próxima quinta, 5 da tarde, aqui na Educativa UFMS.